galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do Podcast Podcast com você, o primeiro dançarino ágil, né? Eu tava conversando, hoje é um dia muito especial também, porque em breve, ano passado, ano retrasado, tinha uma sessão aqui no Pipoca Ágil, que era as mulheres no Pipoca. Inclusive hoje, né? Vai acabar sendo também mulheres no Pipoca, que hoje, né, eu convidei, né? Três mulheres maravilhosas do mundo ágil, e elas estão aqui, né? Mas antes de chamar esse trio, né, de mulheres maravilhosas, já tem gente comentando aqui, é você mesmo, né, Ana? Mas tudo bem, fica tranquilo, eu vou aguardar aqui. Parada é o seguinte, deixa eu colocar aqui a galera que está apoiando, já são os mesmos, tá? Inclusive, vou ter que revalidar, fazer uma nova, né? Um novo, como é que se fala? Uma nova chamada dessa galera. Então, vamos embora aí. Todo mundo já conhece esse camarada, dá uma olhada só.
Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Ibson é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal?
Beleza, professor Muniz, tranquilo, salve, salve para ele, eu já até falei com ele de manhãzinha, mas não, de tarde, né, dei uma paravinha com ele pelo Zap Zap, e outro cara que é conhecido também, tem que refazer essa... esse comercialzinho, desse produto que a gente está junto nessa jogada aí, olha só o lance, um cara, eu acho que vocês conhecem ele, dá uma olhada só.
E aí, galera, aqui é Ibson do Podcast Pocage com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade e lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pocage e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte... na pandemia comecei, né, que nem você, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e tô ouvindo muito podcast, comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee, putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café pra gente de vez em quando. Então, agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. E isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá. mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Caroli e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, aí, né?
Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul.
Saiu o Caroli aí, cara. Pô, foi legal a beça. Ele ligou para mim e falou: vamos fazer esse negócio aí do divulgação desse produto. Eu falei, vambora. Mas foi assim, na hora, a gente fez, sem muito mimimi, nem lero-lero. A parada vai ser o seguinte: eu vou entrar, as minhas convidadas vão entrar no som, no ritmo, né? No embalo, né? Dos anos 80. Né? Footloose, vai ser bem legal. Vambora botar de volta aqui Footloose para entrar aqui no palco do Pipoca Ágil. A nossa amiga Vanessa. Anelise e Aline, uhul! Cadê a Anelise? Não entrou, não? Não entrou, tem que entrar também, pô. Aqui é muito bom, né? Aqui é divertido, né? Aqui é muito animado, né?
A gente só mexe da cintura para cima.
É isso, porque eu não sei. Tô descalço aqui tudo, naquela condição, né? Mas que bacana vocês aqui, meu. Muito boa noite, né? Hoje é um dia diferente, porque... o papel das mulheres na liderança ágil. Então, vocês fiquem à vontade aí, se apresentem, se vocês quiserem. Como que você já entrar no assunto, pode entrar. Manda abraço aí. Quem primeiro aí?
Vai, Vanessa.
Eu? Eita, ia falar para você, Anne. Então, vou me apresentar. Eu ia falar, vai, Anne. Vai, Aline. Bom, eu sou Vanessa Blas. Eu sou mestre e doutora em gestão de projetos, tenho trabalhado com projetos faz mais de 10 anos, e de uns anos para cá, de uma década para cá mais ou menos, eu tenho trabalhado e estudado bastante sobre agilidade, né? E hoje trabalho numa fintech, que faz parte de um grupo que é uma EnergyTech, que trabalha com financiamentos de painéis solares, mas tem um mundo aí de EnergyTech também do nosso grupo. E eu sou líder da área de agilidade, aqui dentro da empresa, de projetos também. Tenho 44 anos e tenho um filho de 15, também sou casada, meu segundo casamento, tem que falar sempre do maridão, né? Para agradar lá em casa, né? É isso, em resumo.
Que legal, bacana. Analise, por favor, conte um pouco da sua expertise. Quem
pra é mim, Analise? Para mim, essa pior hora, que eu odeio falar de mim, né? Mas vamos lá. Meu nome é Denise Gripe, tenho 1,70m, sou magra, olhos verdes, risonha, adoro fazer brincadeira. As minhas palestras são sempre um stand-up. Já trabalho há 29 anos com TI, já fui desenvolvedora, analista, gestora. Hoje eu trabalho com consultoria em transformação digital e ágil. Sou professora, docente, dou aula em faculdades e gosto muito de estar nas comunidades, né? Sou muito comunicativa e gosto muito de trocar. Odeio fazer as coisas sozinha. E odeio o individual, para mim, ele é mais na parte de criar do que de compartilhar, né? Eu sempre acho que a gente tem que trocar. E estou aqui tendo o prazer, mais uma vez, de falar com o meu amigo Ibson Cabral. Daqui a pouco nós vamos montar uma empresa de marketing e publicidade, que a gente é ótimo para gravar esses vídeos de emprego, chamada, de tudo.
Olha, né? Se tiver algum baile ágil, eu, como dançarino ágil, eu posso fazer vários tipos e vários, né?
Coisa só para vocês entenderem, né? Quando a gente se encontra no evento, a gente fica fazendo vozes, entendeu? Isso. Gravando vídeo. Aí o pessoal fala, ué, você mudou, agora virou influência. É o contrário, né?
É nós, né?
Mas é um prazer estar aqui com vocês.
Tá legal, muito obrigado. Aline, por favor, também é a segunda vez que veio aqui, né, Aline? Uhul, tamo junto, né?
Segunda vez aqui, sou a Aline Miranda. Bom, minha formação é em tecnologia, mas eu trabalho com agilidade desde 2011. Hoje eu estou na Raizen, aqui eu tenho o time de agilidade, né, o Lace, mas também tenho o Pulse, que é o hub de inovação aberta, que tem bastante conexão, bastante troca, então é bem legal aí ter uma visão do todo de agilidade, mas funcionando desde o negócio, né, até ali a entrega final em tecnologia.
Que maneiro, tem gente aqui, ó. Que legal, já tem gente aqui, a minha co-host, Ana Paula. Boa noite, pessoal, super expectativa para hoje, só mulherão. Oh. E a Tatiana aqui, boa noite, que painel maravilhoso, né? Olha, estamos com 3, né, estrelas aqui da agilidade, um gaiato ágil aqui, né, tentando sobreviver nesse mundo louco, né? Nesse mundo VUCA, VUVUCA, aquela confusão toda. Mas me contem aí, o papel da mulher na liderança ágil, o que vocês têm a dizer disso? Qual é o... contextualiza para essa galera que está escutando a gente agora e vai escutar depois. Fala, Ana. Anne, né?
Olha, Anne. Eu fico muito feliz de ainda fazer parte desses movimentos que eu comecei a desenvolver com 15 anos. Hoje eu estou com 46, indo para 47. E na minha época desenvolvedora, eu comecei a desenvolver em Basic, né? E hoje nem, a gente nem ouve mais falar disso. Não tinha mulher, era só homem. Né? Eu lembro que eu trabalhava num CPD, eu ia vestida como um homem, era calça de moletom, tênis, cabelo, é tipo Betty a Feia. Quanto menos eu chamasse a atenção, mais confortável eu ficava. E isso é muito legal fazer parte dessa trajetória. E a gente vê que não só eu consegui chegar ao papel de uma liderança dentro e fora das empresas, como também dá abertura para outras mulheres vir palestrar, fundar comunidade. Então, assim, hoje eu vejo, a gente não está concorrendo, né? A gente está se ajudando. A gente tem que parar com essa ideia de que... Eu ouvi, até dentro da minha família, né? Uma mulher concorre com a outra. Não! Cada mulher é uma mulher. E se a gente juntar os talentos e se apoiar, a gente consegue fazer muito mais coisas. A mulher tem um papel muito comunicativo e social.
Sim.
Então, acredito eu que vendo, a gente sabe que ainda cresce ainda em passos lentos, dá oportunidade para mulheres na liderança, porque a gente ouve muito os executivos falando: ah, a mulher engravida, a mulher tem família, a mulher casa. Então, são justificativas, né? E aí a gente começa a questionar também se o homem ajudasse dentro de casa, a gente também ficaria com menos atividade, né? Então, está crescendo o papel das mulheres. Tem mulheres em todas as áreas de conhecimento hoje, né? A gente não tem mais esse negócio de que a gente fica só reclamando. Então, acredito eu que o futuro é feminino, não desqualificando e nem excluindo os homens, mas as mulheres estão batalhando aí o espaço e estão dando espaço para outras mulheres crescerem. Então, fico muito feliz de ver essa evolução.
Que bacana, é muito legal as suas palavras, né? Vanessa, pode contar um pouquinho dessa liderança ágil, né?
Eu queria até complementar, falar um pouquinho do histórico. O primeiro curso de formação que eu tive foi magistério, porque na década de 90 ainda existia magistério. E aí, magistério, para quem é jovem, né, que não conhece Footloose como nós, magistério era um curso que tinha para você ser professora de educação infantil. Então, você fazia esse curso técnico no colegial e depois você ia ser professora de educação infantil. E eu fiz esse curso técnico porque eu queria trabalhar. Então, assim, é o meu sonho de infância, né, desde muito jovem, de verdade, era trabalhar. Dar aula é uma das coisas que eu gosto, também sou professora hoje universitária. E eu fui fazer o curso, enfim. Quando eu estava no curso, eu lembro de uma fala de uma professora minha, de didática, né, de como dar aula lá para as crianças, que ela falava assim: esse curso, pelo menos aonde eu fiz, tá? Não vamos generalizar, mas assim, aonde eu fiz, uma escola pública lá em Santos, ela falou: esse curso é um curso que está um pouco desatualizado, está bastante desatualizado, da década, sei lá, de 30, 40, 50, 60, e é um curso espera marido. Aí, eu lá, jovem, querendo entrar no mercado de trabalho, né, me deparei com essa fala muito normalizada, né, assim, pela professora de didática, assim. Então, eu não estava esperando marido. As minhas colegas também não estavam mais numa época dos anos 90, ali, de esperar marido. Mas essa era a expectativa, aquilo me deixou, tanto que eu lembro, 30 anos depois dessa fala da professora. Mas aí eu entrei na área de tecnologia, fui fazer uma faculdade pública, né, estudei em casa, porque eu tinha referências femininas de primas, assim, que estudavam, e eu queria esse empoderamento para mim. Eu queria ser uma pessoa independente, eu queria ter minha família, eu queria ter condições de progredir, era o meu grande sonho. E aí entrei numa escola de tecnologia, numa faculdade de tecnologia, e aí vem o outro choque, né? Pouquíssimas mulheres no começo dos anos 2000 também, acho que até se candidatavam, entravam poucas, mas também se candidatavam poucas. Então, são dois momentos da minha vida de estudante, e depois profissional, na área de tecnologia e tudo mais, que eu presenciei estereótipos, né? A mulher faz isso, a mulher faz aquilo. Mas, na verdade, quando a gente olha as habilidades de um líder de comunicação, de tomar iniciativa, de integridade, honestidade, colaboração, que é um estudo até que a gente fez nós três, a gente pode observar que as competências de um líder, ele independe se ele é masculino ou feminino. E nós temos muita condição de sermos líderes, né? Como qualquer outro ser humano, né, independente de gênero, de qualquer coisa assim. Então, a liderança, ela é uma natureza, ela é inerente, assim, nós podemos ser líderes. O que falta, talvez, quando a gente olha na base, né, é essa inspiração, essa troca, esse incentivo, que é um movimento que com as redes sociais tem crescido muito. A gente fala das redes sociais, mas se você buscar o conteúdo correto, como do Pipoca, como das meninas que já vieram falar, você incentiva outras mulheres, jovens ou mulheres mais maduras, que falam: puxa, então eu tenho condições, porque quando eu escutei a Anne, quando eu escutei a Aline, escutei a Van, quando eu escutei a Ana Paula, o pessoal, a Tatiana, todo mundo que está aqui no podcast ou algo assim, eu me vi ali. E o importante também é que quando a gente chegar numa posição de, que até que a Anne colocou, uma posição de liderança, a gente lembre da jovem, do Sim. momento que a gente estava ali, que a gente precisou de uma mão, de uma referência, e traga isso, né, para os nossos liderados, tanto os homens quanto mulheres, ou com quem você estiver trabalhando. Então, assim, são momentos que me marcaram e que hoje eu olho e falo assim, eu busco um propósito quando eu vou conversar com as pessoas, e esse propósito é incentivar, como eu busquei incentivo quando eu estava lá atrás, isso era só um sonho. Assim. Então, eu só queria complementar o que a Anne trouxe aqui. Não, também.
É calçar sandálias da humildade, né? É bem legal a gente sacar, porque eu escrevi até nos bastidores aqui, né? E a gente tem muita coisa em comum, que eu também dei aula de quinta, oitava série, tá? E depois no pré-vestibular. E de uma matéria, ciências, história, geografia, e eu me formei em biologia. Então, a gente tem essa característica um pouco mais solta, um pouco mais libertina, no bom sentido da palavra, né? Assim, no contexto da gente, onde a gente é mais soltinho, por conta dessas nossas habilidades envolvidas anteriormente na área de TI. Aline, juntando isso tudo, o que tu acha? Qual é a dica?
Muito parecido com as meninas, eu me formei. Sim. Em 2004, e uma sala com, sei lá, pouquíssimas mulheres, eu acho que 4, 5 mulheres ali no fim. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu trabalhava em infra, e aí eu passava por coisas do tipo, você vai segurar o computador? Você vai carregar sozinha? Tenho 2 braços, graças a Deus consigo fazer isso. Não estou entendendo, né? Então, passei bastante por isso, e a gente... assim, ainda passa, infelizmente. Mas o ponto, acho que as meninas trouxeram em especial, que faz a diferença, ter a inspiração, né? A gente tinha pouquíssimas mulheres em liderança nessa época. Eu trabalhei 12 anos num banco onde quase nenhuma mulher ocupava um espaço ali, e você tinha pouca referência do... Será que eu consigo? Para quem eu olho, né? Eu acho que isso melhorou bastante ao longo. E ter essa possibilidade de trazer a minha primeira gestora, quando eu mudei de infra para desenvolvimento, ela me disse, eu vou te contratar, viu, mas eu vou te avisar, eu não estou gostando porque você é mulher, mulher fica menstruada, mulher tem filho, mulher casa, e eu fiquei muito desapontada de ouvir isso de uma mulher. Eu achava, puxa, agora que eu tenho uma referência feminina que pode me ajudar, ela conseguiu no primeiro dia destruir tudo isso e falar, poxa, não, calma, dá para chegar lá, e eu acho que é ter o objetivo e buscar pessoas que te inspiram para fazer isso, né? E hoje, acho que o nosso papel é dar oportunidade para essas pessoas, ser inspiração para as pessoas, como você ajuda. Eu acho que liderar não é ser chefe, é inspirar as pessoas a buscar o seu propósito, a dar esse passo. Como você faz isso, né? Acho que juntando de tudo que elas falaram, é esse passo que é importante.
É bem interessante. E aqui, quem está escutando a gente, vendo agora, né? A Tatiana mandou aqui. Saudades de ouvir a Anne, que legal, né? E ela complementa aqui, ó, representatividade é importante demais. Isso é libertador e abre portas para o futuro, né? Futuras gerações. E mais uma vez, ela complementando. É tão bom saber que estão nos dando voz e vez. Esse protagonismo é fruto de muita... de muita ação, né? Coisa assim, né? E a Ana Paula, ela comenta aqui, ó, fiz faculdade de tecnologia quando me formei em 2012. Éramos em 4 mulheres e uma turma de 60. Caramba, é muita gente. E a Tatiana voltando aqui. Eu me formei, né? Me formo em junho e ainda somos minoria. Quer dizer, atualmente também rola isso, né? E um usuário de YouTube mandou aqui, boa noite, se identifica aí, sou eu, né? Não sei se é o pessoal da simulação, alguma coisa assim, mas se identifica aí, usuário. E a Ana Paula complementa mais uma vez, ó, meninas, uma perguntinha, né? Para apimentar, né? Abrilhantar o nosso papo aqui. E aí, qual é a visão de vocês sobre nós, mulheres, muitas vezes precisamos nos tornar mais agressivas?
Ah, eu posso responder trabalho. Essa?
Pode, claro, pô. Manda essa manca.
Por quê? Quando a gente estava fazendo nosso grupo de estudo, nós três, sou pesquisadora e tal, e eu encontrei, eu fui fazer o quê? Fazer pesquisa acadêmica, né, para ver o que a gente encontrava, o que tem sido estudado pelos pesquisadores, pelos doutores, enfim. E aí a gente conversou, nós três, e aí tem 2 artigos que eu acho que colocar aqui o nome para vocês, que são artigos científicos, que falam exatamente, que a gente pode fazer uma leitura sobre isso. É, e aqui dentro, né, eu também faço parte do SG, Movimento de Mulheres, e nananana. Eu estava aqui conversando com a Isadora, e ela falou uma sacada muito legal, por isso que eu me empolguei aqui. É, essa história da gente ser cada vez mais agressivo. Vocês podem observar, eu tenho 1,5 m, não há possibilidade de eu ser agressiva, entende? E assim, não tem. Então, o que que acontece? Eu sou uma pessoa que eu me coloco, me posiciono, e com o passar do tempo, eu percebi que isso é muito necessário, tá? Para nós sermos, como ser humano, tá? Homem ou mulher. Mas você não pode levar isso para uma fala de ser mais agressiva, se postar mais como masculino. Não há necessidade disso. E nesses artigos e nessa interpretação que a gente viu, fala-se muito sobre essas características de liderança. Elas são características universais. Então, não há necessidade de você ser mais agressiva, e se posicionar de uma maneira diferente da sua natureza. Então, assim, não é da minha natureza eu ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que precisa usar de palavras ou de jeitos ou de posturas que não estão de acordo com a minha essência. E mesmo assim, com muito estudo, é óbvio isso, então outras pesquisas mostram que a mulher, ela estuda muito mais do que o homem para atingir o mesmo cargo. Isso Sim. também, não estou mentindo. São pesquisas que são feitas por aí. Então, o que eu fiz? Eu estudei, cheguei no doutorado, continuo pesquisando e tudo mais, porque eu estou respeitando a minha essência de não ser uma pessoa agressiva, mas mesmo assim ter voz pelo meu conhecimento. Então, assim, tem gente que tem uma postura mais agressiva, mais assertiva e tudo mais, então é da natureza dela. Então, se está de acordo com a sua natureza, sendo homem ou mulher, você pode tratar assim. Mas, assim, a gente está falando de liderança também. Né? Então, assim, não está falando só de vantagem competitiva ou de você ser respeitado no mercado de trabalho, a gente está falando de liderança. Liderança, agressividade, não combina. Então, assim, você precisa ser uma pessoa que está estudado, que você tem uma liderança porque as pessoas reconhecem essa liderança, e você não vai precisar se tornar algo que você não é. E lembrando que liderança, agressividade ou comunicação, a gente fala de comunicação não violenta, e a gente estimula que as mulheres ou os homens, eles falem de uma forma totalmente incoerente com o papel. Então, Ana, na minha percepção, nos estudos, na minha experiência, você pode ser aceito no mercado de trabalho, você vai ser ouvido, assim como nós estamos aqui, estamos sendo ouvidas também, sem precisar fugir da sua essência e, principalmente, sem precisar ser uma pessoa desrespeitosa, né, e algo assim. Então, digo que é um mito que a gente tinha, faltavam referências, e hoje a gente vê pessoas em liderança, posições em cargos de liderança, que sim, são respeitadas, se posicionam, não é ficar em cima do muro, mas não partem para uma abordagem agressiva. Então, é isso que eu queria falar.
E interessante, para depois só vocês complementarem, o Anne e a Aline. Eu tenho uma percepção da pessoa ser, às vezes, quando é agressiva em determinadas situações, eu vejo como insegura. Não tem segurança de, né? Então, a pessoa se torna agressiva, né? Impor alguma coisa.
Falta argumento, consegue conquistar, né?
Argumento, alguma coisa assim. Mas, Anne, e aí? Nesse caldeirão.
Pegando o gancho aí com a Vanessa, o que eu aprendi de 2008 para cá? Primeiro, né, eu nunca me reconheci como uma líder, sendo uma líder. Isso é muito louco. As pessoas veem a gente como líder, por isso que eu falo, o líder não é aquela pessoa que a gente vai lá e promove ele dentro da empresa. O líder é aquela pessoa que todo mundo da área olha para ela e fala assim, nossa, ela está falando uma coisa que tem coerência, tem que fazer isso, tem que estudar aquilo. E, na verdade, você vira, é uma referência, porque eu falo, né? Ninguém segue alguém para quem aquela pessoa não sabe para onde está indo. Você segue alguém e fala, nossa, é seguro, é confiante, está trazendo fatos, né? Tem consciência. Então, a primeira coisa é a gente ter a consciência que somos líderes, de ver que somos. Quantas vezes eu falava assim, olha, você é líder. Não, Deus me livre dos credos, não quero ser líder, não quero espaço de ninguém. Não, não é o espaço de ninguém, é o seu talento. Sim. Porque a liderança é algo nato. Né? Então, a primeira coisa é a gente identificar a liderança. Isso aconteceu comigo em 2008. A segunda coisa é a gente mudar a forma da gente se comportar. Não, é o que a Vanessa falou, não é deixar de ser mulher, não é deixar de ser doce, de ser amiga, de ser carinhosa, mas é agir com inteligência emocional. E isso, para a mulher, dentro de uma corporação, é um absurdo. Por quê? E eu vou explicar. Toda mulher, quando ela começa a ascender dentro de uma empresa, chamar muito a atenção, tudo que acontece em volta dela passa a ser observado. Então, se ela grita, se ela xinga, se ela fuma, se ela pega alguém no trabalho falando português bem rasgado, se ela vai para o baile, se ela pula o carnaval, tudo ela passa a ser holofote. E qualquer escorregão que ela dê, olha, não falei com você que ela não ia ser boa líder, e isso não quer dizer que eu estou anulando todos os talentos ou tudo que ela fez dentro da empresa. Dentro da empresa, se ela tem um comportamento legal e se ela traz resultado, é isso. A vida fora da empresa é a vida dela. E a gente mistura. Não é a gente que eu estou falando, mas tem gente que quer destruir e acaba misturando. Então, a gente tem que ter uma inteligência emocional de falar menos, e isso é difícil para nós, porque nós somos comunicativas, nós somos integradas, nós somos colaboradores, a gente gosta desse conjunto. Então, é a gente falar menos, ouvir mais, se atentar aos fatos e às palavras e se preparar para onde a gente está indo, seja para uma reunião, seja para uma entrega. Porque quando a gente começa a usar a inteligência emocional e começa a ver a comunicação não verbal como aliadas, a gente derruba todos os peões que estão contra a gente. Porque eles fazem de tudo para tirar a gente do sério. Ó, vou falar isso para ela, porque aí ela vai agir dessa forma. Quando você age diferente do que a pessoa está esperando, quem cai é a pessoa, não é você. Então, eu já vi muitas mulheres que começaram junto comigo, que eu admirava, não deixei de admirar, mas que eu falava assim, essa vai crescer na empresa, e quando ela começava a aparecer, vinha alguém e derrubava ela. Por quê? Porque ela não pensava que ela está num ambiente que está sendo observado.
Sim.
E a maior borrada da gente é achar que, ah, não, que agora a gente tem que lutar com o espaço. A gente tem que lutar pelo nosso espaço com estratégia e com muita inteligência emocional. Porque, na verdade, a área de TI ainda é uma área machista. O país ainda tem uma estrutura machista. Então, por mais que a empresa fale, não, aqui você está no ambiente seguro, confiável, você pode postar, pode colocar suas opiniões. Coloca sua opinião para um diretor machista para ver o que vai acontecer. Se ele mandar você escrever o que está na reunião, que você está como gestora e ele como diretor e você não é secretária, se você falar, não vou anotar porque eu não sou secretária, vê o que vai acontecer com você. Pô.
Isso é um problema seríssimo.
Então,
né?
Tudo, a gente tem que trabalhar isso internamente. É fácil? Não é. Vou falar para vocês, desde 2008, cada empresa é um aprendizado. Eu sou igual aquela música do Metamorfose Ambulante. Do
Raul Seixas.
A gente é uma Metamorfose Ambulante. As mulheres se adaptam muito bem. Mas se eu tivesse que dar um conselho para todas as mulheres, é não deixar de ser você. Mas e ter essa inteligência emocional para saber lidar com negócios, com ambiente corporativo para você crescer.
É interessante que o meu jeito, meninas, o meu jeito meio animadão, as pessoas pensam que eu sou assim o dia todo. Eu sou assim o dia todo, mas na hora do trabalho eu fico sério. Às vezes as pessoas até cobram de mim, isso, estamos quelados. Eu falei, não, calma, eu já falo o dia todo, aqui no trabalho tem que ficar quieto, né? Escutar mais e tudo. Mas, brincadeiras à parte, tem um comentário até interessante aqui. Colocaram aqui, ó. Minha ex-líder tinha tatuagem e fui obrigado a ouvir do coleguinha, né? Nossa, uma liderança que liderança mulher que tem tatuagem
eu
não vai longe.
11, tenho 11 tatuagens. Isso não faz eu ser menos talentosa, independente?
Até ela complementa, Até complementa. Isso, até como mesmo. Até tatuagem os homens tentam usar como indicativo. É triste, realmente. Tem uns lances assim meio problemáticos. Isso. Olha que hoje em dia está menor, tá? Está bem menor do que era antigamente, que não podia nem ter nenhum tipo de tatuagem. Hoje em dia as pessoas estão aceitando mais. porque eu lembro muito bem que na década de 80, 82, eu ia fazer uma tatuagem aqui no peito. Aí cheguei lá no tatuador, aqui na São Espenha, esqueci o nome agora, é o mais famoso que tem. Aí o cara olhou para mim assim, meu amigo, olha só, a sua tatuagem não vai ficar boa não, sua pele é muito morena. Eu ia pegar sol para caramba, e tá legal, não vou fazer. Eu falei com meu pai. Ele falou assim, pô, isso não faz não, no caso, na época, era ditadura ainda. Eu falei, pô, isso, você vai tatuagem, vai que o cara que está dando problema com a ditadura que é minha tatuagem, você é preso. Naquela época tinha esse negócio. Hoje já mudou muito, a coisa está muito mais aceita, né? Eu achei que é bacana e tudo. Mas, Aline, com relação a essa coisa toda, né? Essa não é guerra, não é briga, não é nada disso, não, mas é adequação, como a Anne falou aí, dessa percepção do ambiente onde você está, é muito importante para, de repente, eu sou assim mesmo, que nem a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, mas calma, gente, isso não é bem assim, não. Calma, vamos ter que ter inteligência emocional para se habituar. E se aquele cenário me faz bem para você ou não? Tem um negócio desse, não tem esse negócio?
Tem, super tem. Lê o ambiente, eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, onde você está, lê o ambiente, entenda quem são os seus stakeholders, olha para essas pessoas, mapeia, entenda como você vai, e aí não é nem o ganhar as pessoas, e assim, acho que é um ponto até independente de você ser homem, ser mulher, com quem eu estou lidando, não é cargo, tá, gente, assim, estou lidando com uma pessoa que é fácil, é difícil, ela entende, como que ela entende as coisas? Eu vou explicar para ela, eu tenho que ser macro, tenho que ser micro, ela tem mais paciência, ela tem menos paciência, qual que é o nível que ela gostaria ali de entender e o como eu faço essa relação de troca para gerar confiança. A partir daí você consegue ter mais tranquilidade para lidar com as pessoas de forma geral, tá? Pode ser inclusive um VP, um presidente, pode ser um líder, pode ser um par e pode ser alguém do teu time que tem uma dificuldade de comunicação que você tem que lidar com ele. Como que você lida com essa pessoa? Da mesma forma, eu entendo que para cima, para baixo não importa, né? É como você lida com as pessoas. E precisa fazer essa leitura, aí sim, óbvio. Tem momento que a gente precisa ser mais assertiva. E tem pessoas que vão julgar e dizer, poxa, se fosse um homem falando, não fariam isso. Se fosse, já passei por situações dessas. Ah, você foi grossa. Aí outra pessoa foi muito grossa. Um homem foi muito grosso. Poxa, ele não foi muito grosso. Eu fui assertiva, o cara foi grosso e eu fui a grossa. Ah, ok, li a pessoa. Como eu trato com ela das próximas vezes para eu ir mudando isso? E conseguir, inclusive, dar feedback depois para a pessoa sobre isso, que é importante. Muitas vezes a pessoa faz e não percebe como você tem essa troca, né? E aí a leitura do cenário ajuda muito nisso, para você ir gerando confiança nisso. Agora, um ponto com agilidade em tudo isso é, em geral, a gente tem dificuldade para mostrar o valor do nosso trabalho.
Isso.
E a confiança só vem no momento que você consegue mostrar o valor gerado. Por isso é tão importante ler a pessoa, entender o ambiente. Como eu mostro para essa pessoa o valor que eu estou gerando para eu ganhar essa confiança. Eu acho que isso, para agilidade, é uma coisa assim, super detalhe fino que a gente precisa prestar atenção.
E é só um tal do resultado. Estava pensando aqui, até fugiu, eu estava pensando uma linha de raciocínio, quando você falou sobre resultado aí, né? Eu falei, pensei outra coisa, porque já me chamaram para falar assim, Ibson, desesperado, o que foi? Ibson, parece o seguinte, você tem algum framework de engajamento? Framework de engajamento? Aí o cara me contou a história. Não, porque a gente mexeu no processo todo, botando tudo assim, né? O processo todo, tudo no processo ágil e tudo, foi legal. E viramos a chave na segunda-feira. Mas ninguém está entregando legal, está uma confusão danada, ninguém está... Mas vem cá, com quem você falou? Ah, nós falamos com os líderes. Só com os líderes? Mas como foi assim? Você não falou com o pessoal da Gemba lá, não foi na Stand Fábio, falar com cada pessoa, não foi para mostrar agilidade como é que é? Você não mostrou resultados externos de outros lugares? Não, nós só mudamos o nosso processo. Ingenuidade, né? Cara, como pode uma coisa dessa ainda hoje existir? Nós aqui... nós aqui somos propagadores, né, de opiniões, de informação, né, de conhecimento. Eu gosto sempre de falar isso, gente. Mostre resultados, né? Não adianta só ficar, não, a dele foi ótima. Review, pô, maneiro, mas entregou valor. O throughput está perfeito. Está gerando valor, o cliente está satisfeito? Uma coisa assim, não adianta fazer todos os eventos e você não gerar valor. Isso foi ótimo. Aline, Vanessa, nessa confusão toda que a gente está gerando agora, gerando valor, a gente lendo o ambiente de trabalho, a gente tem que ser aquela liderança, né? Como você, a gente sabe, né? Mãe, amante, profissional, né? Tem que se tornar forte, frágil, né? Se comover, né? Duro em certos momentos. Como é que é esse jogo que vocês, mulheres, que depois dessa emancipação, a carga ficou maior, né? Porque antigamente a mulher estava em casa, fazia em casa lá tranquilinha, chegava o maridão, tomava comida, jantar, as crianças na boa, tudo. Agora tem isso e mais o que está de fora, né? Vocês saíram para fora da, né, dessa casinha e está nesse mundo aí de muitas coisas acontecendo. E o que vocês estão achando disso tudo?
Saí do curso de espera marido para direto para as organizações, né? E essa realização, né? Mas eu acho que até complemento com o que a Anne colocou. A sociedade onde a gente vive hoje, assim, não é nenhuma questão de eu quero trabalhar fora, alguma coisa assim. Eu preciso trabalhar fora. Eu tenho um filho de 15 anos, eu tenho uma mãe, que também são totalmente dependentes de mim. Essa que é a realidade. Tenho a minha casa, meu segundo casamento e tudo mais. Assim, além do prazer de eu trabalhar fora, eu tenho uma necessidade. Logo, se a família tem uma necessidade que os adultos trabalhem, né, e tudo mais, tem que se dividir a responsabilidade das coisas, sim, das tarefas que eram da mulher que estavam dentro de casa.
Sim.
Então, na minha casa, eu tenho, nem posso me queixar, marido, beijo pra você, eu não preciso... não preciso pedir ou cobrar alguma coisa assim. Isso é uma coisa que é natural dentro da minha casa. E eu tenho um filho de 15 anos, que a educação dele também vai... É natural em relação a isso. Ele tem as obrigações de casa e não é que ele está me ajudando. Ele vive numa comunidade participativa ali e faz parte, né, do dia a dia, da rotina. Eu vou chegar em casa 9 horas, 10 horas da noite. Puxa, que orgulho eu tenho da minha mãe. Minha mãe me ajuda, minha mãe está aqui, minha esposa e tudo mais. Então, assim, é um letramento também, né? Quando eu falo sobre... Durante um tempo, eu era eu e ele e uma cachorra, né? Antes de eu me casar novamente. Então, assim, eu sempre eduquei o João Paulo para que ele entendesse que ele está sendo criado numa perspectiva feminina, sim, tá? Então, assim, eu faço questão de quando vem uma... Ele comenta algo que eu percebo que esse algo tem um comentário como da tatuagem aqui. Eu tenho 9, minhas costas é toda tatuada, meu braço tatuado, e eu já me vi escondendo tatuagem. Então, assim, há algumas falas que acontecem de homens e mulheres, porque a gente está em letramento também. A gente tem que, sim, ter essa compreensão que estamos todos caminhando para um futuro melhor do que o nosso passado. Então, é algo que dentro da minha casa, eu falo muito com o João. Então, quando vem um comentário que eu percebo que há uma malícia, né, e por trás ali tem um estereótipo, eu sento com ele, eu converso e converso e converso e explico para ele. Né, que o respeito, que o olhar que a gente tem que ter com o outro... Ele independe. Da mesma forma que eu não gostaria que ele desse um comentário do colega, também não quero que ele faça um comentário de uma colega dele. Então, em casa, a gente trabalha isso muito bem, né, de fato. Mas tem outros lugares que eu vejo amigas minhas que, infelizmente, não têm isso, né? Então, acho que tudo vale da gente se conhecer, desse autoconhecimento, desse autorrespeito também. A fala das meninas, né, também aqui nos comentários, que a Ana Paula até colocou assim, que ela se perdia muito da essência dela, depois ela se viu como uma pessoa, uma profissional, como uma líder, daquela forma que ela é a personalidade dela. A gente tem que se conhecer, a gente tem que se posicionar, né, dentro de casa e fora também. Então, equilibrar os pratos, a gente vai ter que sempre equilibrar. Na hora que o bicho pega, é para mim que meu filho me liga, é para mim que é minha sogra, minha mãe, meu... Porque nós temos, apesar de termos características em comum, né, que independem se é homem ou mulher, a mulher ainda, não sei te dizer, aí eu não sei te dizer se isso é uma questão cultural e tudo mais, ela ainda tem algumas características muito mais fortes. Eu estou colocando aqui esses artigos que a gente leu, características que elas são muito mais presentes de comunicação, de empatia, até mesmo da comunicação, essa coisa que a Anne falou, que a Aline, que a gente mesmo se conheceu aí num projeto que a gente tem, a gente já se abraçou, a gente falou vamos junto, são características importantes que atualmente, por questões X, as mulheres têm mais, ou se permitem mais. Então, usar disso, se conhecer e fazer essa educação, esse letramento, olha, é assim que vai funcionar. Não tem, hoje nós estamos mudando uma cultura, uma geração, o que demora, e por isso a gente tem que ser paciente e persistente também. A gente tem que cada vez mais estudarmos, cada vez mais termos informação, cada vez mais termos argumentos e não desistir, que é o que a Anne também trouxe aqui. A gente não pode desistir. A gente tem que entender o que a Aline falou, a gente tem que entender o ambiente que a gente está, não só o corporativo, mas como sociedade, interpretar isso, né, estudar a melhor forma e sermos estratégicas. Nosso diferencial pode ser esse, entendeu? A gente, por si só, a gente não tem o respeito, digamos assim, que a gente está falando aqui. Ah, chegou na sala, não sei o quê. Chegou na sala, então você faz a ata. Eu já passei por isso. Então você vai ser a secretária. Mas ótimo, só que eu não tenho essa função nesse momento. Se eu tivesse, ok. Então vamos dividir? Cada um faz um dia para a gente, se essa é a necessidade do conjunto, mas para isso a gente tem que se conhecer, para isso a gente tem que ter cada vez mais preparadas para lidar com isso e não desistir. Tem dias que a gente vai estar mais murchinho, tem dia que a gente fala assim, caramba, que luta. E tem dias que a gente fala assim, cara, conquistei, consegui, é um passinho de cada vez para uma mudança de geração. Não só a cultura dentro da organização.
É interessante, Vanessa, você falou um ponto bem bacana que ontem teve uma pessoa aqui do Pocacho falando sobre transformação ágil digital. Ela falou também 5 anos na empresa fazendo a transformação ágil digital. E a gente, enquanto agilista, ou a gente, enquanto trabalha com agilidade, conhece aquela coisa, a gente tem que ser resiliente, tem que ter paciência, empatia, né, Anne? Isso tudo que... A gente tem que ter um coração, uma maneira de receber as pessoas, né? Uma coisa que eu pergunto sempre aqui, por que o agilista, todo agilista é todo mundo assim mais animadinho, tá sorrindo? Será que o agilista é triste, deprimido? Agilista deprimido? Assim, tristão?
Essa fala, você está falando isso, mas lá em 2008, quando eu comecei a aplicar o ágil, o pessoal falava que era aqui a salinha do jardim de infância. Né, porque a gente ficava na sala, fazia os ritos e tal. E pegando um gancho até com o que a Vanessa falou, se a gente for ver a cultura da agilidade, e aí é muito engraçado porque, assim, a gente está falando de líderes agilistas. Na verdade, a gente trabalha com qualquer processo. Né, com Kanban, com Scrum, com RUP, com gestão cascata, né? A mulher tem essa flexibilidade, tem esse cérebro múltiplo que a gente consegue colocar vários chapéus. Tem até um livro que fala os 6 chapéus do pensamento. Eu sempre falo para a pessoa ler esse livro, porque ele fala justamente de você assumir papéis em cenários diferentes. E nós temos muito isso até da vida pessoal, né? Uma hora é mãe, outra hora é filha, outra hora é tia, outra hora é esposa. Né? Outra hora, administradora do imóvel, faz compra. Então, a gente tem essa flexibilidade em nós. Então, eu acho que a mulher, quando veio a agilidade, a gente abraçou com muita tranquilidade, porque já é uma coisa natural nossa de fazer isso, entendeu? E pegando o gancho de comportamento e tudo mais, eu não vejo... Eu ouvi isso uma vez numa amiga que eu fui num evento e ela falou, Annelise... Você, porque eu ouvi assim, você acolhe todo mundo, você é empática, acaba a palestra, você fala, você tira beijo, você tira foto, né? Você ajuda uma pessoa a arrumar emprego, e você tinha que ser mais nojenta. E eu falei, mas eu não sou, não sou eu, né? O meu natural é esse. Então, assim, e se eu não tive uma Annelise para me ajudar... A aprender agilidade, a entender transformação digital. Na minha época só tinha homem. Era Hiroshima, era o Vale, era Manuel Pimentel, era o Alexandre Magno. Eles foram meus grandes mentores. E se eles fossem pessoas babacas, de repente eu não tinha aprendido tanto e eles não tinham aberto a porta para mim. sabe? Então, assim, quem abriu as portas para mim foram os homens, mas eles abriram por quê? Viram força de vontade, viram essa coisa de vão fundar uma comunidade no Rio, o Rio Ajai, o Y deve lembrar disso, porque fundei a comunidade com outros amigos e fiz. Então, quando a gente começa a olhar para trás, esquece gênero e foca no indivíduo.
Isso.
O indivíduo quer fazer, quer botar a mão na massa, quer estudar, então vamos ajudar esse indivíduo. E aí vem, a gente está falando aqui do papel de líderes agilistas e tal, mas tem ótimos líderes homens também, e tem ótimos líderes homens que dão oportunidade para mulheres, assim como tem mulheres que estão no cargo de gestão que não são tão boas também e que estão se aprimorando para chegar lá. Né? Então, assim, eu foco muito no indivíduo. Eu saí um pouco dessa guerra, né, quando a gente se junta, a gente é muito melhor. Vamos dar as mãos, vamos pegar os talentos, que todos nós temos talentos, vamos pegar nossas habilidades, a Vanessa tem a dela, a Aline tem a dela, eu tenho a minha, que foi que deu super certo, e acho até que isso vai sair mais coisas daí, né? Mas são o quê? É um conjunto de valores, né? Sim. Temos valores parecidos, é um conjunto de experiência, porque se uma pessoa, se uma delas não tivesse, ia se sentir um pouco fora d'água, né? Não está no mesmo nível, vou ter que correr atrás. Então, assim, a gente tem que acolher. O mundo de hoje é adaptável, ninguém fica mais 20 anos dentro de uma empresa.
Isso.
Ninguém fica líder da noite para o dia e nem se mantém na liderança se não se aprimorar. Sim.
Então, é interessante. O Anne, foi muito gozado aqui no Simulação de Projetos Ágeis. Eu assim, para mim está sendo muito... assim, o universo que eu recebo de coisas, né? É aquela transição de carreira. Aí foi muito gozado falando sobre liderança. Foi assim mesmo. Ligaram para mim, Y. Eu sou fã de tal, eu estou na equipe tal, eu sou sênior, né? Que é a sênior. Pô, beleza. Eu quero exercer liderança. Claro, cara, você tem todo o direito, né? Fica à vontade aí, na equipe, né? Aí tá, aí foi no WhatsApp, falei, beleza, então tá, tá legal isso. Aí eu perguntei, vem cá, eu fiquei na cabeça, ei, você é líder? Tá, mas você vai querer liderar quem, assim? Quem que... Vai querer liderar a equipe? Não, Ibson, eu só quero a equipe de QAs, eu quero ser o líder. Falei, pô, beleza, então tá. Ah, você fala um favor pra mim, você... Ou manda um áudio, um vídeo, ou escreve dizendo que a partir de amanhã eu sou líder da equipe. Eu falei, não.
Não entendeu
é
nada,
assim,
né?
Cara. A liderança se conquista, cara. As pessoas têm que ter. Não tem. Então, são coisas que acontecem, né? Poxa, é aquilo, né? E eu fora, puxar um pouquinho a sardinha do lance desse projeto de simulação. Por quê? Eu, como sou o cara que criou aquilo, eu não gerencio a equipe. Então, às vezes, tem ESM vem falar comigo. Aí, se eu estou com um problema assim, me ajuda lá daqui. Vem comigo na reunião. Eu falei, não, você não é SM. Você tem que resolver os seus problemas no SM. Se eu entrar, quebrou tudo. Quebrou a coisa, quebrou. As pessoas já vão ficar. Então, eu acho bacana também, puxando um pouquinho, só falando de liderança, eu trouxe o pessoal para o Pipoca Ágil fazer episódios, algumas equipes. Né? Eu trouxe algumas pessoas, a equipe completa. Algumas... E eu perguntei, vem cá, quais as dificuldades que vocês estão tendo aí? Os SMs falaram assim, olha, a maior dificuldade para mim aqui foi contar para essa galera o que é o Scrum, no caso é o framework Scrum, o que é a agilidade. Eu falei, ah, que legal. Imagina se eu, Ibson, fosse contar para esse pessoal, eu ia tirar a tua oportunidade de você exercer teu cargo de SM. Entendeu? Então, são coisas, e foi uma mulher, tá? É a SM muito bacana, ela... Tem uma liderança muito bacana sobre isso. Mas, Aline, a gente, nesse bate-papo todo aqui, já são 49 minutos. Tu sabe como é que é, né? A situação aqui. Tem uma pessoa chamada Panela Quente, mandou aqui, ó. Eu sou iniciante e gostaria muito de uma oportunidade. Não sei começar. Tenho certificação Safe, Kanban, Scrum. É legal, Panela Quente, tem que se identificar com o nome, né? Me procura ou procura a gente, né? Tudo faz aqui. Dar um nome certinho, onde é que é, para a gente colocar você no trilho, né, do trem, inclusive no safe, né, parafraseando aí, né, o safe, botar você no trilho do trem. E a Tatiana mandou aqui, ó, empatia, resiliência, persistência sempre, né, São coisas bem legais. Gente, olha só, eu vou ter que finalizar, sabe? Porque eu tenho outro compromisso. Quando é muito bom, o negócio vai rápido. Né? É impressionante. A gente tem que fazer parte 2 aqui. Né? A Panela Quente se anunciou aqui. Ó. Vilma Reis, Vilma, seja bem-vinda aqui. Fique tranquila. Todo mundo aqui, você pode entrar em contato com todo mundo, até a Annalise já mandou uma informação para você. Para a gente finalizar aqui, eu queria assim, Aline, manda uma mensagem, não sei, alguma dica, alguma coisa assim, para a gente fechar, depois a Vanessa, depois a Anne. Diga aí, algum pitch aí no.
Pitch.
Pitch.
Olha, gente, assim, acho que pontos de tudo que a gente comentou hoje, assim, né? Não desistam, mulheres se ajudem. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes do todo que a gente conversou. Eu vejo muitas mulheres que no fim, ali, acabam não tendo a empatia que poderiam e que poderiam ajudar muito mais. Então, assim, ajudem de verdade, ajudem as outras pessoas, tenham respeito e ajudem com empatia os demais. É, isso faz uma diferença, assim, grande. Às vezes a pessoa precisa de alguma dica, coisa muito simples. Às vezes é um empurrãozinho, sabe? Assim, coisa muito boba que você poderia fazer em 5 minutos, que vai te fazer super bem depois. E para a pessoa, então, mudar ali, às vezes, uma carreira, uma vida, né, por conta disso. Então, assim, ajudem as pessoas, ajudem os demais, ajudem a enxergar esse caminho e não desistam.
Que legal, bacana. Inclusive, Ilma, né? Vilma Reis, Vilma. Me procure também, porque eu tenho simulação de projetos ágeis. Quem sabe, você pode participar lá, vai ser legal. Porque esse ano, 2024, vou adiantar, vou dar um spoiler aqui, eu estou lançando produtos de saúde. Vai ser para produção mesmo. Vou colocar lá, eu vou fazer um lançamento aqui no Pipocart, no LinkedIn. Cada time vai fazer MVP. Vamos fazer MVP logo? MVP, o primeiro MVP. Botando produção, está rodando, está legal? Vamos lançar aqui no LinkedIn, fazer uma confusão aqui, bem legal. Vanessa, dá uma dica aí, um pitch de um minutinho aí. Dicas finais.
A dica final é, de novo, assim, vocês se conheçam, valorizem os seus pontos positivos, né, sempre. É, busquem referências para confirmar esses valores positivos, que a gente, às vezes, mesmo entendendo, a gente fica um pouco em dúvida. Sim, nós temos características muito importantes para a liderança. Não se preocupe com uma liderança formal, ela virá se for o caso. Façam o seu trabalho, busquem ali fazer o melhor para as pessoas, acolham as pessoas. É, lembra que eu falei lá no comecinho? Lembre lá atrás, quando vocês passaram, né, homens e mulheres passaram ali por momentos de dúvida, de pedir, assim como a Vilma colocou aqui, pedir uma opinião, pedir uma oportunidade. É, abra uma porta para quem aparecer, né? Assim, abra uma porta para quem aparecer com boa vontade, querendo mostrar, usar esse conhecimento, esse tempo, para mostrar coisas importantes para o mundo. A gente está precisando bastante desse apoio mútuo, tá? Então, assim, eu acho que essa é o que eu tento seguir na minha vida. A liderança, ela vai vir, e assim como a Annalise falou, eu não queria. Ela veio e ela chegou com tudo e eu não mudei a minha essência. Eu não me tornei uma pessoa diferente porque eu me tornei líder, de fato, na função dentro de uma empresa ou algo assim. É, eu continuei sendo eu mesma. Então, assim, a liderança, ela não pode mudar você, a tua essência. Ela vai fazer parte de ti. Então, confia. Sim. Confia no processo, tá
isso
bom?
Isso aí, isso é muito legal. Annalise, diga, fala um pitchzinho, ele é feito.
Meu pitch é simples, senão o Y vai matar a gente daqui a pouco, mas tente se conectar às pessoas, por mais difícil que seja a comunicação, a integração, começa a reconhecer os valores que você tem. Eu acho que o autoconhecimento é a chave de tudo para o sucesso, para a conexão, para o trabalho, para a sua vida pessoal. Você se conhecer e saber os seus limites, o que que te incomoda, o que que te irrita, o que que te faz feliz, o que você gosta, o que você admira nas outras pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Porque se a gente não olhar para dentro e colar com alguém de fora que a gente admira, como que a gente vai se desenvolver? Então, quando a gente sabe o que que a gente é bom e o que que a gente precisa melhorar, a gente consegue alavancar vários itens da nossa vida. Então, dê valor aos indivíduos, Foque nas conexões, porque são elas que vão te levar para lugares assim que você nunca imaginou estar, e tudo vai dar certo. Tem que criar autoconfiança para poder progredir e evoluir. E é isso.
Perfeito. Não me sumimar. Não, que bom. Eu vou botar aqui um merchan, né, rapidinho, aqui. Jornada Ágil, Além da TI. Eu fui curador desse livro, primeira vez que fui curador de livro, né? E é muito bacana, né? Falando sobre agilidade, e o Pipoca Ágil está nos livros da Jornada Colaborativa. E o livro também que eu ganhei, até ganhei dois desse livro aqui, né? A Guia Politicamente Correto da Agilidade, muito legal. Do Juliano Ribeiro, do Rodrigo Oliveira e do Rodrigo Yoshima. Bem legal, curtinha, ótimo, direitinho. Galera, então a parada é o seguinte. Amanhã não vai ter episódio, que amanhã eu vou estar lá na Software Zen com o meu amigo Alisson Vale, vai ser muito legal. Né? Que eu tenho um bico lá, né? Sou facilitador lá na Software Zen. Quem não conhece, vai lá, pinta lá, que é bem legal. A parada é o seguinte, vamos fechar e não saem correndo, tá? A gente vai fazer um feedback muito rapidinho aí. Galera, muito legal vocês estarem aqui, Vanessa, Aline, Ana e Lise, tá bom? Então fiquem aí. Tchau, galera. Tchau, tchau. Até semana que vem tem mais, hein? Uhul.